Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num texto que, assim, todo mundo acha que conhece de cor. Gênesis, capítulo 1. Mas a proposta aqui é um pouco diferente. É olhar para esse texto quase como uma cena de crime, sabe? A história que está na superfície super conhecida. Mas as fontes que a gente analisou, elas sugerem que tem um código ali. Uma chave que muda todo o significado. E essa chave, ela está bem na primeira frase. No princípio. A nossa missão hoje é investigar uma ideia que, olha, à primeira vista parece radical. E se o princípio não for um momento no tempo, tipo o Big Bang, mas sim uma pessoa? E se a resposta para o como o universo foi criado tiver, na verdade, escondida na pergunta quem?
É uma mudança de lente completa. A leitura que a maioria de nós aprendeu, né, trata Gênesis 1 como uma sequência de eventos. Primeiro Deus cria a matéria. Depois organiza. Uma leitura bem cronológica. Mas a perspectiva que o nosso material de estudo propõe e que cruza Gênesis com o Evangelho de João é outra. Ela sugere que o capítulo começa, na verdade, descrevendo a realidade teológica antes de qualquer criação. O foco não é o que aconteceu, mas quem já estava lá. E a chave para entender isso é a ideia de duas luzes. Uma que é, assim, totalmente inacessível, o Pai, e outra que se torna a ponte, a luz acessível, o Filho, o Verbo.
Ok, vamos começar do começo, literalmente. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A gente lê isso e a imagem que vem na mente é um estalar de dedos divino e pronto, o universo aparece. Mas o estudo que a gente analisou aponta uma coisa meio estranha na estrutura do texto. Esse verso não soa como os outros. Não tem aquele formato de comando e disse Deus que se repete ao longo do capítulo.
Exatamente. A análise argumenta que o verso 1 funciona mais como a capa de um livro. Ou, sei lá, o título de uma obra de arte. É uma declaração de autoria. Pensa assim. Antes da primeira pincelada, o pintor assina a tela. O autor está dizendo, antes de mais nada, olha, a história que eu vou contar é sobre Elohim. Ele é o criador de tudo e tudo depende dele. Por essa lógica, no verso 1 nada foi criado ainda. É um prefácio teológico.
Peraí, então, a afirmação aqui é que o primeiro verso da Bíblia, que a gente sempre achou que era o início da criação, na verdade acontece antes do início da criação. É isso?
É exatamente essa a proposta. A ação só começa, de fato, no verso 3. O verso 1 é a afirmação de soberania. E o ponto de virada para entender isso está na palavra hebraica original para princípio, Bereshit. Quando os eruditos judeus traduziram o hebraico para o grego séculos antes de Cristo, na Septuaginta, eles não escolheram uma palavra que significasse só começo. Eles escolheram a palavra arqué.
E arqué é uma palavra muito mais carregada, certo? Não é só sobre tempo.
Muito mais. Arqué carrega a ideia de fonte, origem, governante, um princípio ordenador. E aqui é que a coisa fica espetacular. Porque séculos depois, o apóstolo João senta para escrever seu evangelho e de todas as palavras que ele poderia usar, qual ele escolhe para começar?
Enarqué.
Exato. No princípio era o verbo.
Nossa. Ele está fazendo um link direto. Não é só uma coincidência poética. Ele está dizendo, lembram daquela palavra arché lá em Gênesis? Então, eu vou contar para vocês o que ela realmente significa. Não é um quando, é um quem.
Precisamente. João está fazendo uma exegese, uma interpretação profunda do texto de Gênesis. Ele está revelando que o Bereshit, o Axé, é uma pessoa, o verbo, o filho. E isso não é um caso isolado. O estudo mostra como essa ideia ecoa em outros lugares. Em Apocalipse, o próprio Cristo se apresenta como o arché da criação de Deus. Em Colossenses, Paulo chama de o arché o princípio. A revelação é que onde Moisés escreveu, no princípio, a leitura neotestamentária inspirada é no verbo.
E essa não é uma interpretação moderna inventada agora. O estudo menciona que essa linha de pensamento é antiga. Orígenes de Alexandria, um dos maiores intelectuais da igreja primitiva lá no século III, já dizia que o arqué não era um ponto no tempo, mas uma realidade eterna, onde o filho sempre existiu.
Pois é. E não é só uma perspectiva cristã. A análise também cita Nahum Sarna, um respeitado erudito judeu, que observou que a própria gramática hebraica de Bereshit permite uma leitura instrumental. Ou seja, em vez de no princípio, poderia ser lido como por meio de um princípio. O que sugere um agente, né? Através do qual a criação aconteceu.
Ok, eu tô convencido. O verso 1 é a capa do livro. Mas aí a gente chega no verso 2 e a coisa complica. Porque ele diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Se a sua lógica está certa, e nada foi criado ainda, de onde vieram essa terra, esse abismo e essas trevas? Parece uma contradição.
Esse é o grande paradoxo que a análise se propõe a resolver. E a solução é fascinante. A conclusão do estudo é que o verso 2 não está descrevendo um estado caótico que já existia. Ele funciona como uma descrição programática.
Descrição programática. Isso soa bem técnico. Traduz isso pra gente.
Pensa no trailer de um filme. O trailer te mostra cenas de coisas que ainda vão acontecer na história, certo? O verso 2 seria isso. É um resumo dos elementos que Deus vai organizar e dar forma a partir do verso 3. É como se o autor dissesse: olha, nesta história, vamos lidar com estes elementos, terra, águas, abismo. Fiquem de olho neles. A terra sem forma e vazia, nesse caso, não é o planeta Terra, mas a matéria-prima, a substância em estado de potencial puro, sabe? Aguardando o comando para se tornar algo.
Entendi. É como a lista de ingredientes na mesa do cozinheiro antes dele começar a receita. Os ingredientes estão lá, mas ainda não são o bolo. Mas e a parte final do verso? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso parece uma ação. Alguma coisa já está acontecendo ali.
Sim, e essa é a primeira ação divina descrita no campo da criação. Mas note como ela é descrita. O verbo hebraico é merashefet. Ele não sugere uma ação violenta de ordenação do caos. A imagem é de um pairar, um vibrar, como uma águia sobrevoando o ninho, protegendo e aquecendo os ovos. É um movimento de gestação, de preparação. O espírito não está lutando contra um caos, mas energizando, preparando essa matéria primordial para o momento em que o verbo vai ativá-la. O cenário não é de desordem, mas de expectativa cósmica.
Ok. Então, temos a capa do livro no verso 1 e o trailer no verso 2. Isso nos leva, finalmente, ao verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pela lógica que a gente está construindo, este é o verdadeiro ponto de partida, o tiro de largada da criação.
Exatamente, é o primeiro comando, a primeira vez que a palavra, o verbo, que até então estava em Deus, é externalizada e passa a estar com Deus, para usar a linguagem de João. É o momento em que a luz inacessível, o Pai, fala. E ao falar, ele manifesta o Filho como a luz acessível.
E aqui tem um detalhe que sempre me intrigou e que o estudo ilumina de forma brilhante. Essa luz não pode ser a luz do sol. O sol, a lua e as estrelas só são criados no quarto dia. Então, que luz é essa?
É a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta da análise é que essa não é uma luz física, mas uma luz pessoal. É a própria sabedoria de Deus, a glória do Pai, o verbo se tornando manifesto. A primeira coisa criada não é uma coisa, é uma pessoa se revelando.
E o apóstolo Paulo parece ter entendido exatamente isso. A fonte que a gente analisou faz uma conexão incrível com 2 Coríntios 4.6. Paulo diz que o mesmo Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, é o que brilhou nos nossos corações para nos dar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele está dizendo com todas as letras: a luz de Gênesis 1 é o rosto de Cristo.
É uma conexão direta e poderosa. Com o haja luz, o Filho se torna efetivamente o que o estudo chama de ambiente ontológico da criação.
Opa, mais um termo técnico: ambiente ontológico. Vamos simplificar isso. Seria como dizer que ele não é só o primeiro ator a entrar no palco, ele é o próprio palco, a realidade fundamental sobre a qual todo o resto poderia começar a existir.
Essa é uma analogia perfeita. Ele é a pedra angular, o fundamento sobre o qual todo o edifício cósmico vai ser construído. Por isso, o primeiro dia não é um período de 24 horas, como poderia ser se o sol nem existia, né? O primeiro dia é a inauguração do reino da luz, o estabelecimento do fundamento. E como você mencionou antes, pensadores como Agostinho e Orígenes já interpretavam essa primeira luz como sendo de natureza espiritual, inteligível, inseparável do verbo.
Certo. A cada passo, a história fica mais focada em Cristo. Mas isso me leva à questão talvez mais fundamental de todas, que a nossa fonte também enfrenta de frente. De onde veio a matéria? De onde vieram as águas que o Espírito estava sobrevoando no verso 2? A doutrina tradicional é a creatio ex nihilo, a criação a partir do nada.
Sim, e essa doutrina foi historicamente muito importante. Mas o texto de Gênesis tem uma peculiaridade que a análise explora. Note que não existe um comando, haja águas. Deus cria a luz, separa as águas, cria a terra seca, mas as águas primordiais, a matéria-prima, elas simplesmente estão lá. O texto não diz de onde vieram.
É uma omissão estranha se a gente parar para pensar.
Exatamente. E é aqui que o estudo faz sua conexão mais ousada, usando de novo o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1. Paulo diz que, pois nele foram criadas todas as coisas, e nele tudo subsiste. A palavra-chave aqui é a preposição grega em, que significa em ou dentro de. Paulo não diz apenas que as coisas foram criadas por meio dele, como um artesão usa uma ferramenta. Ele diz que foram criadas dentro dele.
Peraí, vamos com calma aqui, porque isso é uma bomba. Se a criação aconteceu dentro dele, e a matéria-prima que já estava lá eram as águas. O estudo está sugerindo que as águas primordiais são uma manifestação da própria substância do Filho, que a matéria-prima do universo é, em sua essência, divina. Nossa! Isso não é criação do nada, é criação de Deus ex Deo.
É exatamente essa conclusão. O Filho não é apenas o arquiteto, ele é a própria pedreira de onde a matéria-prima foi extraída. A primeira manifestação do verbo é como luz, e a segunda é como essa substância primordial, essas águas, que se tornam a matriz para todo o universo físico.
Puxa, essa é uma ideia poderosa, mas também arriscado, não? A fonte chega a discutir como isso se diferencia de ideias panteístas, onde se diz que tudo é Deus.
Sim, a distinção é crucial e a análise aborda. No panteísmo, a criação é idêntica a Deus. Aqui, a criação é feita da substância manifesta de Deus, mas não é o próprio Deus. É como a luz que emana do sol. A luz vem do sol, é da substância do sol, mas não é o sol. A criação é distinta do Criador, mas não é totalmente separada dele em sua origem. E quando você olha com essa lente, várias outras passagens da Bíblia começam a brilhar de um jeito novo.
Como quais?
Pense em Jesus se identificando como a fonte da água viva. Ou em Paulo, em Coríntios, dizendo que a rocha que deu água para Israel no deserto era Cristo. Ele não diz que representava Cristo, ele diz que era Cristo. E claro, a imagem final do livro de Apocalipse, um rio da água da vida fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. A fonte argumenta que é a mesma imagem do começo ao fim. As águas de Gênesis 1 são a primeira manifestação daquele que é a fonte de água viva.
Ok, vamos juntar as peças então. O que a gente tem no final dessa história? A gente começou com uma leitura que parecia um manual de instruções cósmico e, seguindo as pistas deixadas no texto, chegamos a um lugar completamente diferente. A grande virada de chave é que Gênesis 1, lido através dessa lente de João e Paulo, deixa de ser sobre como o universo foi feito e se torna uma revelação sobre quem é a fonte, a substância e o sustentador de tudo. É uma narrativa profundamente cristocêntrica desde a primeira palavra.
Recapitulando a jornada que a análise nos propõe, o princípio não é um tempo, mas uma pessoa. O verbo, a luz do primeiro dia é a manifestação dessa pessoa e as águas primordiais são a substância dessa pessoa se tornando a matriz de toda a criação material. O estudo argumenta que a doutrina da criação do nada foi um escudo teológico importante na história para lutar contra ideias pagãs de que a matéria era má ou eterna. Foi necessária, Mas talvez, com o tempo, esse escudo tenha se tornado um véu que acabou encobrindo essa revelação mais profunda sobre a centralidade absoluta do Filho em cada aspecto do ato criador.
Essa análise nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar conosco. Se a própria matéria que compõe o nosso universo, o nosso corpo, a natureza ao nosso redor, se tudo isso, em sua origem mais fundamental, é uma manifestação da substância do Filho, como isso altera a nossa percepção do sagrado no mundo material e a nossa relação com ele? A pergunta fica no ar.